Olá, sou Afonso Zendeiro, medalha de bronze nos Jogos Europeus e hoje Padel Pop na M80.
M80 Padel Pop. Melhor programa para o sábado de manhã. Ou jogar pádel, ou então ouvir falar de pádel aqui na M80. Não concordam? Bom dia, bem-vindo ao Multiverso Esc Online. O M80 Padel Pop é oferecido por Esc Online, casino, apostas desportivas e póquer. Vamos às apresentações. Portanto, deste lado, como sempre, Elsa Teixeira, que sou eu, Pedro Plantinho.
Bom dia.
O Luís Nunes.
Que é eu.
E o João Ramos, que está sempre no norte, mas sempre,
está sempre
pronto,
presente.
Não é? Sempre.
E que músicas é que houve um dos mais antigos e bem-sucedidos atletas de pádel em Portugal?
Qual é?
E o reitor da Universidade de Coimbra, que nível é que será? E o que é que se passou no pádel esta semana? Vamos responder a todas essas perguntas.
Olha, eu tenho mais uma pergunta. Diz-me. Vamos até Moçambique.
É muito tenta, Padel Pop. Primeiro set.
Depois do Dubai e de Luanda, hoje vamos até Moçambique. Porquê? Porque um grupo de portugueses decidiu abrir lá um clube de pádel.
É verdade. Um dos meus queridos amigos e um dos sócios, Tiago Água. Como é que isso surgiu?
Em primeiro lugar, queríamos jogar, não é? Nasce uma necessidade de viciar de pádel. Não se pode só jogar quando se vem de férias. E, portanto, percebeu-se claramente, pá, que o desporto é viciante e apaixonante e queríamos todos muito competir. Havia ali um conjunto de amigos do ténis que queriam todos migrar para esta nova modalidade e, portanto, a necessidade existia e era real. Percebeu-se que era economicamente viável e avançou-se. Um tempo recorde abriu-se os primeiros campos, ainda sem o clube estar ele como um todo preparado. E a dia 13 de maio do ano passado fizemos a inauguração. Epá, tem sido fantástico. Tem-se conseguido criar uma tribo à volta da modalidade em que há claramente praticantes, mas queremos que também se identifiquem com a doutrina do clube. E, portanto, o clube está aberto das 6 da manhã à meia-noite. Temos imensas visitas diárias. A família vem, homens, mulheres, crianças.
Mesmo durante o dia?
Acabamos por ter o tipo de praticante vai mudando, não é? Assim, os mais viciados aparecem às 6 da manhã, depois às 8 vão embora para irem trabalhar e começam as aulas individuais um bocadinho mais viradas para as senhoras. Atenção, não estou a dizer que as senhoras não trabalham,
é? Claro,
têm horários mais flexíveis. Depois, à hora do almoço, aparecem outra vez os viciados que não conseguiram campo de manhã. E à tarde temos as escolas. Nós estamos localizados a 500 metros das três maiores escolas de Moçambique, portanto a escola portuguesa, a americana e a francesa, e acaba, muitos miúdos têm aulas só de manhã, e alguns deles optam agora pelo pádel como a sua modalidade esportiva, e temos várias academias até às 4:30 da tarde. Depois às 17, quem é que aparece outra vez?
Os viciados.
Quem não conseguiu jogar de manhã, ou quem jogou a hora de almoço. E ficam até às 11 da noite, muito consistentemente.
Mas tem quatro campos ou tem seis?
Neste momento 4, estamos agora a preparar um plano já de expansão para mais 3.
Ok, e vocês estão mesmo situados ao pé do autódromo, não é?
Nós estamos no portão 2 do autódromo, sim. Portanto, o portão 1, para quem conhece Maputo, o autódromo é virado na Marginal, portanto tem vista mar, é junto ao maior shopping que temos, que é o Bahia Mall, e entre o Bahia Mall e o autódromo há o portão 2, que é exatamente onde está o Maputo Padel Club. A localização é esplêndida. Apanha um bocadinho de trânsito de segunda a sexta, entre as 5:30 e as 6, porque é também a estrada de saída para quem mora fora de Maputo, mas compensa imenso. O fim de semana é super agradável, temos em frente ao mar, com o bar, com o ginásio, com bicicletas para poderem passear, e portanto a família consegue passar ali claramente 3, 4 horas.
A Elsa está a chorar, porque a Elsa adorava estar aí.
Por acaso.
Isto tudo com sol, não é? Esta coisa horrorosa de haver chuva de vez em quando.
Exato.
Ó, Tiago, quais são os vossos maiores desafios neste momento aí? É mais campos, já percebi, não é?
Não, já começaram a abrir, portanto, aquilo que era expectável que houvesse mais campos em Maputo, já abriu, entretanto, mais 2 num parque de estacionamento de um shopping perto de nós. Essencialmente, o desafio primeiro é dar a conhecer a modalidade à comunidade nacional, porque os nossos primeiros clientes acabaram por ser quase todos estrangeiros, portugueses, espanhóis, franceses, alemães.
Ok, e agora estás a ir aos nativos, não?
Isso mesmo, pessoas que já conheciam o desporto, muito provavelmente quando iam de férias aos seus países, viam os primos, os cunhados, os amigos a jogar, e portanto assim que tiveram campo de pádel em Maputo, foi uma grande felicidade, e eles ocuparam logo as grandes ocupações. Portanto, os nacionais tivemos que andar ali a defender para ganhar tempo para mais. E neste momento estamos com um ano de atividade, joga-se pádel em Maputo, mas não conseguimos evoluir. Ou seja, temos três treinadores nacionais, já os enviámos para a África do Sul para algumas formações, mas eles próprios são grandes jogadores de ténis e não brincam. Na gíria agora do pádel, ainda não deixam entrar muita bola ao vidro, ainda okay. Fica muita bola.
E, portanto, ensinam ténis ainda?
Ainda estão a ensinar a malta a jogar ténis dentro do campo.
Faz parte. E tu jogas pádel ou ainda jogas ténis também?
Eu como sou mais lento, tenho que jogar pádel. Eu acabo por viajar muitas vezes a Lisboa e sempre que venho acabo por ganhar novos truques e depois impomos.
No bar,
mas o desafio tem sido esse. O desafio agora é crescer, que o desporto, que os praticantes e que o nível em si suba. Não precisamos de mais membros, porque com estes campos que temos, amanhã, se houver mais campos, eu julgo que o que vai aumentar é o número de vezes que os jogadores vão jogar por semana. Portanto, eu estou certo que estes nossos 900 membros, que em breve serão 1.200, quando as escolas massificarem um bocadinho mais, eu quero é que eles sejam pertencentes a uma tribo, que não seja uma questão de campo, claro. Que queiram mesmo jogar no nosso clube, que é para isso ser um fator diferenciador ao longo do tempo e que nos dê aqui a vantagem de competitiva de ter sido os primeiros.
Sim. E qual é o preço de um campo aí, agora aí?
Não é muito diferente do preço que tenho andado a pagar para jogar em Lisboa. Aquilo tem, temos horário pico e horário não pico, okay. E depois tem para sócio e não sócio. Um sócio habitual paga 900 meticais por hora e meia. O câmbio do euro está a 70. Portanto, estamos a falar que custa 12 euros jogar uma hora e meia em Moçambique. Um bocadinho mais caro que Lisboa.
Está a correr bem, então.
E curiosamente, é difícil arranjar campo das 5 às 21. Okay. Ou seja, o horário das 5 da tarde às 21 é claramente o horário de pico. E os outros têm que se trabalhar.
Quantos campos com isto agora, com o parque de estacionamento, quantos campos é que já estão em Maputo?
Neste momento há 6. Eu julgo que vai nascer muito em breve mais um clube com 3 numa outra zona da cidade.
Ok, continuam vocês a ser os maioritários, não é? Fazendo agora. Ok.
Mas a grande questão não tem só a ver com o campo em si. Nós temos muita ativação, às segundas-feiras temos troféus de equipas, à quarta-feira temos troféus americanos. Ao sábado vamos alternando entre kids e senhoras, mas é espantoso. Deixem-me aproveitar esta oportunidade para vos dizer a quem nos ouve que o pádel é claramente uma segunda vida para muitos dos nossos clientes. Pessoas com 40, 45 anos que já não faziam desporto com regularidade. O que acontece é que eles gostam de ir competir. Eu acho que se calhar nós temos uma aplicação que gera os resultados e que vai dando a skill individual de cada jogador. E eu sei que aquilo é motivo durante a semana dos nossos clientes, que quando jantam, até o teu ranking subiste, desceste, ganhaste, perdeste, aquilo
é um
mexe com a vida deles.
Sim, é uma claro. Motivação, não é? Também para fazer mais desporto.
E as senhoras são a chave. Eu já sabia que as mulheres eram a chave do mundo e o pádel não é exceção. Mais de um terço, eu diria que estamos quase em 40% dos membros do clube são senhoras e portanto, jogam mais devagar que os homens, não quer dizer que joguem pior. O jogo é mais lento, mas às vezes é mais inteligente. E é espantoso.
Vamos agora acabar a entrevista.
Bem, eu e o Luís vamos embora, fica só a falar com a Elsa. Tiago, gostei muito de ouvir.
Obrigado. Fica o convite a todos para irem a Maputo. M80 Paddle Pop
Tie Break. 7 perguntas sobre o pádel e hoje quem responde é o reitor da Universidade de Coimbra, Amílcar Falcão.
Tiebreak. Primeira vez que jogaste pádel?
2015, para um torneio escada que me convidaram na brincadeira.
Porquê é que continuaste?
Gostei da experiência, gostei de jogar pádel, eu que venho do ténis, e achei que era interessante e, portanto, continuei.
Quantas vezes jogas por semana e onde?
Normalmente jogo 3 vezes por semana, às vezes 4, depende se tenho ou não torneios no fim de semana.
Tens ou já tiveste aulas?
Tenho aulas porque considero que é muito bom para a disciplina e para a repetição de pancadas, isso para mim é fundamental.
Que nível achas que tens?
Acho que em absolutos andarei em M4 alto, em veteranos, dependendo, mais 55 serei um top 10, mais 60 talvez um top 5.
Qual a tua melhor característica?
A minha melhor pancada seguramente é a esquerda em slice, seja ela de que tipo for.
Qual a tua pior característica?
A pior característica seguramente é ser muito competitivo e te estar a perder.
Tie Break. Amílcar Falcão, reitor da Universidade de Coimbra. Ele diz que é muito competitivo e detesta perder. Mas eu tenho umas histórias deles de um campeonato do mundo em Bilbao que eu não posso contar a ninguém.
Posso só
dizer que picharam.
Entendedores entenderão, não é? M80 Paddle Pop, segundo set. O M80 Paddle Pop é oferecido por Esco Online, Casino, Apostas Desportivas e Póquer. E está na hora de falar com mais um pioneiro do paddle.
E o nome é Nuno Mateus.
Estava com medo de atender o telefone.
Estava com medo, estava nervoso.
A pensar, pronto, já me vem aí impingir coisas.
O que é que me vou vender desta vez?
Exato.
Exato. Olha, nós aqui vendemos paddle. E como vendemos paddle, gostava de saber como é que tu chegaste ao paddle. Nuno.
Olha, como é que eu cheguei? Epá, já tinha jogado com 15, 16 anos em Barcelona há muitos anos. Não achei piada nenhuma, na altura estava numa academia de ténis e então era 100% de ténis e achei tudo uma patética.
É engraçado, toda a gente começou a paddle, incluindo eu. Primeira vez que chegámos, achei aquilo uma porcaria também.
Epá, sim, e mal sabia eu que aí vinha. Depois, em 2003, uma empresa espanhola queria fazer a internacionalização do paddle. Lembraram-se de Lisboa, lembraram-se de mim, ligaram-me.
A famosa All Paddle.
Ou o Paddle Portugal, exatamente. E pronto, e fizemos dois campos no Lisboa Racquet Center, fizemos mais um campo no Clube Ténis do Estoril, e foi aí que a coisa foi começando. Na altura foi muito difícil, mas pôr as pessoas a jogar numa modalidade nova que ninguém conhecia. Eu até andava com um campo de cartão no bolso para mostrar às pessoas que ia encontrando, olha, tens que experimentar isto, isto joga-se assim, tem assim uns vidros. Pá, na altura foi muito desafiante, mas foi muito engraçado.
Estes os vidros? Mas como?
Não havia vidros, nessa altura não havia vidros.
Por acaso ele fez no Racket e no Estoril, foram os primeiros campos de vidro.
Porque é verdade.
O primeiro do racket era muro com uma janelinha.
É,
e que nós pegámos as raquetes e íamos para lá jogar ao tiro, nem sabíamos fazer, que aquilo se chamava paddle, sequer achámos que era um mini ténis.
Pituca, e tu lembras-te quando fomos à Madeira em 2007?
Até não
as
lembro.
As pessoas que estavam a jogar na Ribeira Brava jogavam com raquetes de ténis,
é verdade.
Raquetes de
é verdade. E amaldiçoaram tanto o desporto que na semana a seguir veio uma tempestade que levou os campos todos, foi tudo pela Ribeira Brava.
É verdade. E pronto, e a partir daí já não mais larguei até hoje, não é?
Pois é, isso até tinha a pergunta que era muito sucintamente, porque o teu histórico é tão extenso, em que facetas do paddle apostaste e quais te dedicas mais atualmente?
Pronto, hoje em dia pronto, dedico-me à gestão do meu clube, que é o Paddle Expo, ali no Parque das Nações, que me leva muito do meu tempo. Dedico-me à formação de treinadores na Federação, que também me leva muito do meu tempo, muito mais do que aquilo que as pessoas imaginam, e também aos comentários na Sport TV, claro que sim.
A quantidade de professores que a Federação, neste caso do Formas, é inacreditável, e os pedidos, está tudo. Abre um curso e fecha logo.
Sim, são nós.
Esgota.
Estamos com 10 cursos por ano e felizmente os 10 cursos esgotam. Infelizmente só o da Madeira e dos Açores é que tem ali mais dificuldade, mas todos os outros esgotam totalmente. A procura continua a ser imensa. Há imensos clubes à procura de treinadores e felizmente poucos treinadores à procura de clube, que é um bom sinal.
Mas são pessoas que vêm do ténis?
Há de tudo, há um bocadinho de tudo. São as pessoas que vêm do ténis para fazer a transição para o paddle, são pessoas que começaram 100% no paddle e que agora acham que têm jeito e que têm possibilidade de dar umas aulas e têm ali uma oportunidade também de trabalho. Há um bocadinho de tudo.
E diz-me uma coisa, porque tu também estás muito tempo dedicada à Sport TV. Tu estás com o circuito com o Premier, não é? Como é que tu vês esta loucura? Acabou o WPT, agora é o Premier, e depois já agora estão a fazer um particular em Espanha, porque ficaram muito chateados porque já não há muitas provas em Espanha como havia o WPT, não é? O WPT era quase tudo em Espanha.
Pois, Pitugas, eu sou um grande defensor, e já escrevi isso em vários sítios, que os próprios jogadores é que são os donos do circuito, são os donos do paddle, são os donos do espetáculo. E enquanto eles não chamarem assim essa responsabilidade e essa prioridade de defender o paddle acima de tudo, enquanto estiverem na mão de empresas privadas, isto vai acontecer muitas vezes. Vai haver a Liga dos Campeões, vai haver a Liga de Portugal, vão haver muitos torneios.
Até se organizarem, não é? Até se juntarem.
Cada um a puxar a brada à sua sardinha. Vai ser difícil. Vai haver aqui uns anos que vai ser difícil ultrapassar isto. Tenho certeza.
Pois é, os Estados Unidos começou agora, não é? E já se fala em ligas milionárias nos Estados Unidos. Os árabes estão a querer comprar tudo. Isto vai ser bonito nos próximos anos, não é?
Por isso, hoje em dia tem 5 provas: a Hexagon Cup, a PPL, a Ultimate Paddle, a Premier Paddle, a A1 Paddle, ou seja, tudo isto que eu ontem dizia a alguém que estão quase a esgotar, a matar a galinha dos ovos de ouro.
Pois.
Espero que não, espero que não.
Que desafios é que tu isso pode se tornar a vir para Portugal? O que é que tu vês aqui nos próximos tempos?
Olha, em termos do que é a Federação Portuguesa de Pádel e a sua missão, eu acho que eu defendo muito que o pádel jovem devia ser a primeira prioridade acima de tudo.
Certo,
porque
concordo.
Uma modalidade que não tem jovens a praticar ou tem poucos jovens, vai morrer a pouco tempo. É claro que nós sabemos que o pádel é uma modalidade eminentemente de adultos, não é?
Exato.
Mas há que investir muito nos jovens.
O grande problema do investimento nos jovens, não é? Porque todos os clubes são clubes privados e tiveram são empresas,
claro.
E tiveram investimentos muito grandes.
Claro.
E quando chega à parte dos mais novos, não é? Os preços não podem ser o mesmo, mas depois também não pagam a estrutura. Portanto, é aqui
claro.
Uma.
Isso aqui é o grande problema.
É o grande desafio.
Mas desafio aqui a Federação e eu que faço parte, e que tu também já fizeste, e tu, por exemplo, há incentivos que podem fazer, como por exemplo. Não cobrar taxa de inscrição nos torneios, ou seja, a federação não reter a sua parte.
Exato.
Dar ali um incentivo.
Mas sabes que eu por acaso acho que até isto até parte um bocadinho mais pelos clubes. Eu quando tive alguns clubes também, eu na parte de miúdos, por exemplo, eu perdia dinheiro, mas queria continuar e iria sempre continuar, porque acho que é um dever que nós temos. Mas realmente nem toda a gente pensa assim e nem todos os clubes conseguem fazer isso, não é?
É isso mesmo. Eu por acaso, eu sou da tua opinião e também e tenho lá o pádel escolar, que não pagam absolutamente nada, etc. Mas há que repensar ali a estratégia dos jovens, porque, de facto, estamos ali a perder algum tempo. Tu és da minha geração, és da minha idade.
Exatamente.
Lembras-te perfeitamente do Sport Goofy, que foi uma prova que marcou as gerações.
Gerações e gerações. E continuas a falar, a passar 30 anos.
É. E no pádel falta essa prova, falta essa marca.
É verdade.
Que chamamos miúdos, que falem nisso, que queiram jogar, que queiram, estás a perceber? Este eu acho que é o grande desafio do pádel português e da federação e dos clubes todos envolvidos.
É verdade, Nuno. Olha, és o maior, obrigado por tudo. Continua o teu trabalho, vamos continuar a ouvir na Sport TV.
E vocês também, obrigado pelo que têm feito e vou-vos continuar a ouvir aí desse lado também.
Boa, obrigada. M80 Pádel Pop. Dica do professor. Todas as semanas tentamos contribuir para que faça boa figura nos seus jogos de pádel, não é? As dicas são da responsabilidade da Academia Pedro Franchi. Dica do
professor. A dica de hoje é válida tanto para jogadores iniciados como para jogadores avançados. Hoje vamos falar das principais diferenças e as coisas que temos de fazer diferente quando jogamos em campos semicobertos. A principal diferença a perceber é que durante o dia, na maior parte dos campos semicobertos, há sempre reflexos, devido ao contraste da sombra com a luminosidade. Então, tendo em conta que os reflexos muitas vezes nos vão alterar o ponto de impacto, principalmente nos vôleis, os jogadores têm que ter em consideração que o jogo por baixo tem que ser jogado de forma mais conservadora, ou seja, os vôleis têm que ser executados com menos efeito e velocidade, sob o risco de acumularmos muitos erros não forçados. M80 Paddle
Pop Super Tie. Quer saber o que se passou no mundo do pádel nestes últimos dias? É aqui que entra o nosso querido João Ramos. Super
Tie. Olá, mais um sábado de pádel na vossa rádio favorita. Bem-vindas, jogadores e bem-vindos, jogadores. Vamos ao resumo das novidades da semana. Terminou em Bruxelas, no passado domingo, o Brussels Open P2 e terminou também a hegemonia da dupla Coelho e Tapia. E passámos a ter novos vencedores no setor masculino. A dupla Chingote e Galan fizeram jus à expectativa que se criava em torno da mesma e ganharam o seu primeiro torneio juntos. Numa final novamente entre estes quatro jogadores, a vitória caiu desta vez para Chingote e Galan em 3 sets. Confirma-se assim que são fortes candidatos a títulos e parecem neste momento ser a única dupla capaz de dar luta aos enormes Coelho e Tapia. Nas meninas, Brea e Bea ganharam na final a Gema e Cláudia Fernandes, sendo esta também a 10ª vitória de ambas no Premier Padel. Esta semana começou o Premier Padel em Sevilha, num cenário fantástico dentro de um estádio de futebol, com má sorte para os tugas na qualificação. Gustavo Nunes não superou a primeira ronda da fase qualifying, Patrícia Ribeiro nas meninas viu-se também fora nesta ronda. Mais longe no quali chegou Luque, que mesmo assim ficou-se pela última ronda e desta vez, infelizmente, não conseguiu entrar no quadro. No quadro, sim, conseguiram entrar Ana Catarina Nogueira, que infelizmente perdeu na primeira ronda num jogo disputadíssimo contra Virceda e Martita, enquanto Sofia Araújo chegou à terceira ronda numa enorme batalha de segunda ronda que durou quase 3 horas debaixo de um calor de Sevilha. em FIP Raiz Borriana, Valência. Começou nesta quinta-feira o torneio do FIP, com a presença de João Caiano, que chega à última ronda do qualifying e tenta chegar ao quadro principal. Já em Doha, no FIP Raiz Doha, Pedro Araújo está facilmente na segunda ronda do torneio e continuará nas terras da Arábia a lutar por este torneio com prize money de 12.500 euros. Voltando um pouco atrás, no Premier Padel houve uma substituição de CEO. Apenas após 7 meses no cargo, o novo CEO, David Sugden, tem fortes ligações à Qatar Sports Investments e é uma das últimas medidas que indicam o forte compromisso que a marca tem com este circuito de Padel, depois do patrocínio e depois de ter anunciado o patrocínio final e o seu nome. Voltamos aos torneios nacionais para falar de todos os que temos este fim de semana. A Norte, o Open Altano nos centros de Top Padel, num torneio 5000. Em Lisboa, o Open Kia Rackets Pro, com uns incríveis números de 1000 participantes em todas as categorias, uma prova 10.000 absolutos. O 7º Open PSC de Veteranos by Águas do Caramulo, um torneio 1000 de veteranos. E ainda nesta categoria de veteranos, o Portimão Padel Veteranos by Burger Ranch, um 15.000 na categoria de veteranos. Foram as notícias. Um bom sábado e até para a semana, malta.
M80 Padel Pop. Tempo.
Hoje queremos saber qual é a música que faz mexer a lenda do padel, João Roque.
Bom dia a todos. Tenho o prazer de estar ligado ao padel há já vários anos e por isso tenho várias músicas que seleciono para ouvir antes de um jogo importante. Mas deixo-vos uma que adorei desde o primeiro segundo que ouvi e que me dá uma grande motivação na hora de entrar no campo. Espero que gostem como eu. The Sound of Silence, na versão incrível dos Disturbed. Beijos e abraços e divirtam-se a jogar pada.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping. In my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Turn my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. of silence.
Está feito mais um M80 Paddle Pop, todos os sábados às 10 da manhã. Cá estamos para falar de paddle aqui na M80. E nós quem? Elsa Teixeira, sou eu. Pedro Plantier.
Sou eu.
O Luís Nunes. E o João Ramos, que está a luz no norte.
E daqui a pouco o programa já está disponível em podcast, em todas as plataformas e também no site e na app da M80, para poder ouvir quando quiser e muitas vezes.
Exato, as vezes que quiser. Só falta mesmo dizer que o M80 Paddle Pop foi oferecido por ESC Online. ESC Online é outro campeonato. Bom fim de semana.
Bom sábado.
Bom sábado.
M80 Paddle Pop.